Rádio Rio de Janeiro, na internet com você.
A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar No Mundo Maior. Os distúrbios psíquicos são analisados a partir do plano espiritual, trazendo-nos a balizada opinião de espíritos especialistas. No Mundo Maior. Apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Estamos estudando o capítulo, e esse capítulo é realmente assim fantástico, como todos os outros, né? É o 16, Alienados Mentais. Que no primeiro momento, quando a gente ou conhece o alienado mental, ou quem já teve a oportunidade de ir no hospital psiquiátrico ou conviver com alguém assim, é uma coisa muito triste, né? E às vezes a gente fica se perguntando, meu Deus do céu, porque é um sofrimento para o ser, para a família, o próprio ambiente do hospital que
é triste, sombrio, é uma coisa sombria.
Exatamente, nós já tivemos uma vez um adolescente lá do Abril, que ele precisou ser internado naquele Nilce da Silveira, aquele hospital psiquiátrico. Então, eu fiz uma escala para as pessoas todos os dias irem lá, né, fazer prece com ele e tal. E eu ia também, eu ia sempre. E, nossa, é um ambiente que você entra, mas é uma coisa tão...
Pesa muito,
isso,
né?
Exatamente, é uma coisa... E, algumas vezes, até assim, dá medo, né? Porque você vê aqueles olhares, umas feições, que você fica sentindo assim um pouco impotente e, de certa forma, você fica com medo de ser atacado por alguém, né? Porque você sabe que é uma pessoa que está fora do seu juízo, né? Que é diferente, mesmo quando você entra num hospital com pessoas doentes, numa enfermaria, você percebe que as pessoas estão doentes, mas elas estão debilitadas. Geralmente, você sente até uma compaixão por elas. E nesse ambiente desses hospitais assim, ligados às doenças mentais, às vezes a gente não tem espaço para ter compaixão, porque o medo toma conta. Você fica apreensivo, principalmente se alguém vir na sua direção, né? Então você fica meio amedrontado. E é muito interessante, porque aqui ele vem explicando para a gente o que leva uma pessoa a ficar nesse estado, né? Mesmo a gente vendo esse estado, porque às vezes a gente fala assim, ah, deve ter sido alguém que usou muito mal o pensamento, né? Isso aí deve ter sido um tirano no passado, que usou muito mal. Isso aí deve ter cometido suicídio e tal. Então a gente às vezes faz isso e por conta disso, às vezes até a gente deixa de sentir misericórdia, né? Como se fosse uma causa e efeito, mas no sentido do castigo. Mas e aqui ele está desvendando para a gente um outro aspecto desse alienado mental, que ele diz aqui que às vezes se tem uma reencarnação com essa alienação mental e ela é fruto de uns pensamentos aparentemente insignificantes, pequenininho, aqueles pensamentos de derrota, de desânimo, de não aceitação, né? Aquela coisinha que ela vai se fortalecendo e tchum. De repente, a gente perde a capacidade de pensar por não ter dado valor à riqueza da vida. Quando nós tivemos a oportunidade de pensar sempre nas possibilidades, nas soluções proativas.
Isso, com certeza. Né? Com certeza.
Porque, às vezes, eu gosto muito de biografia, você vê, assiste filmes de biografia ou lê, que tem uma pessoa que ela tá assim, parece que ela tá encalacrada num problema, mas ela tem um vigor, ela tem uma fé tão grande que ela consegue sair daquilo ali. E acaba sendo exemplo, e acaba sendo remédio para a vida de outras pessoas. Mostrando, como ele disse aqui, que às vezes mesmo a gente achando que alguma coisa é intransponível, insuperável, isto é apenas uma questão aparente.
Né? Nossa visão, né?
Isso. E aí ele continua aqui falando. Para que se efetue a jornada iluminativa do espírito, é indispensável deslocar a mente, revolver as ideias, renovar as concepções e modificar, invariavelmente, para o bem maior, o modo íntimo de ser, tal qual procedemos com o solo na revivificação da lavoura produtiva, ou com qualquer instituto humano em reestruturação para o progresso geral. Isto aqui é um remédio para a nossa alma.
Que ele fala deslocar a mente, primeiro ponto, né? Quer dizer, sair da ideia fixa. Segundo, revolver as ideias. O que é revolver, gente? É como se faz com a terra, né? Dá uma mexidinha nas ideias. Como é que a gente mexe com as ideias? É mudando de atividade, é tendo contato com outra pessoa, é saindo da mesmice, né? E depois, renovar as concepções. Porque quantas vezes eu, nessa mexida da gaveta, eu encontro coisas que eu não sabia que não tinha. Então, eu tenho que saber o seguinte, eu tenho que me modificar para o bem maior. Essa é a proposta da vida, né? E aí eu vou começar a fazer o quê? Deslocar minha mente do mal. Isso não é alienação, gente. Mas o problema existe para a gente conseguir uma solução. Não é para a gente ficar só comentando, focado naquilo, porque não vai adiantar nada. E é processo de adoecimento. Quando eu mexo com as ideias, eu posso encontrar no meio lá dos meus pensamentos alguma experiência que me ajude ao melhor, né? E aí eu vou ter o quê? Vou me modificar a concepção sobre aquilo e vou caminhar para um bem.
É tão interessante, eu estou fazendo obra lá no abrigo. E aí nós ganhamos o cimento.
Uhum.
Só que eu ganhei o cimento, mas eu não ganhei a mão de obra. Aí demorou um pouquinho. Quando a mão de obra chegou, o pedreiro chegou, eu não sabia, o cimento empedrou.
Eu não sabia.
Aí ele chegou e falou, moça, olha só, tem que comprar cimento. Eu falei, não, mas nós temos. Ele, não, aquele cimento não presta. Ai. Eu falei, por quê? Empedrou. Eu falei, como assim, senhor? Entendeu? Menina, eu fiquei desesperada. 50 sacos de cimento.
Ai.
Aí meu irmão chegou e falou, não, Bê, a gente dá um jeito, eu vou peneirar o cimento. É isso, né? Eu vou remexer o cimento. Ele tá empedrado. Você sabe que ele foi aos pouquinhos peneirando. Recuperamos o cimento todo. E às vezes até bolo, né? Você vai fazer um bolo, você tem que peneirar a farinha. Para fazer tapioca, você tem que peneirar.
Exato.
Então você tem que revolver realmente isso. Então,
porque parado em pedra.
Isso.
Né? Tudo que está parado não vai dar certo,
exatamente,
né?
Exatamente. Aí ele continua. Negando-se, porém, a alma receber o auxílio divino, através dos processos de transformação incessante que lhes são oferecidos em seu benefício próprio, pelas diferentes situações de que os dias se compõem no aprendizado carnal, recolhe-se à margem da estrada, criando paisagens perturbadoras com desejos injustificáveis. É interessante que a doença se instala porque a gente se nega a receber o auxílio divino.
Exatamente.
Veja só que coisa interessante, né? No primeiro momento, parece que nós estamos desprovidos do auxílio divino, daí ficamos doentes. Mas na verdade, a doença se estabelece porque nós nos negamos esse auxílio divino. Que qual é o auxílio divino? Nos dá os processos de transformação, que eles nos dá incessantemente, para que a gente se modifique. Então, toda vez que a gente quer fugir da nossa realidade, se alienar, a gente está se negando ao auxílio dos amigos espirituais. Quase podemos afirmar que 90 em 100 dos casos de loucura, excetuados aqueles que se originam da incursão microbiana sobre a matéria cinzenta, começam nas consequências das faltas graves que praticamos, com a impaciência ou com a tristeza. Isto é, por intermédio de atitudes mentais que imprimem deploráveis reflexos ao caminho daqueles que as acolhem e alimentam. Agora é interessante que o que ele está falando aqui, nesta época, a ciência não concordava com isso.
Não.
A ciência concorda hoje em dia que as doenças são causadas pela tristeza. Né? Isso a ciência já comprova hoje.
A
medicina
psicossomática está aí, né? Mas naquele
exatamente
momento não era tão
então,
assim, né?
Olha a riqueza de informação, não só de informação, mas como de solução
isso
que esses amigos espirituais trazem para nós. Instaladas essas forças desequilibrantes no campo íntimo, inicia-se a desintegração da harmonia mental. Esta, por vezes, perdura, não só numa existência, mas em várias dela, até que o interessado se disponha com fidelidade a valer-se das bênçãos divinas que o aljofram, para restabelecer a tranquilidade e a capacidade de renovação que lhes são inerentes à individualidade em abençoado serviço evolutivo.
Então aquele... ele fala, Tinta, desculpe, querido, mas ele fala que o interessado se disponha. Porque, na verdade, as bênçãos estão disponíveis, mas eu tenho que saber se eu quero aceitar. E aí eu lembro dessa questão dos AAs, né, dos NAs, tudo isso. Observa só, não adianta eu querer internar lá o meu dependente no local, que dificilmente vai dar certo, né? Quase sempre eles falam assim, olha só, ele tem que querer se tratar. A pessoa, ah, mas ele não quer, então começa a se tratar você, né? Quer dizer, a pessoa, o parente vai ser tratado pra quê? Pra poder lidar com aquela pessoa da dependência e atraí-lo para o tratamento. É o que ele tá falando, as bênçãos divinas tem. Mas o interessado, ele vai ter que, com fidelidade, ele vai ter que querer entrar naquele campo de bênçãos, né?
E aqui ele dá uma dica pra gente, que isso, essa estrutura negativa que nos causa uma reencarnação com alienação mental, muitas vezes não só é numa existência, mas em várias delas.
Isso.
Ou seja, a gente vem acumulando esses pensamentos derrotistas, esses pensamentos depressivos, de medo e tal, de insegurança, muitas reencarnações. Então, fica um alerta aqui pra gente cuidar das crianças. Quando a gente percebe lá no abrigo uma criança que é derrotista, porque a gente percebe aquela criança que ela acha que tudo vai dar errado, você percebe aos pouquinhos, então a gente começa a incutir naquela criança um novo olhar. Então a gente não deixa se instalar, por exemplo, tem uma criança lá que é extremamente medrosa. Ela não consegue quase brincar porque ela acha... Você percebe o medo dela. Então a gente faz sempre trabalhos com ela, que ela se sinta segura, que ela se sinta corajosa. A gente sempre mostra para ela a capacidade que ela tem, que ela é capaz, que ela é capaz. Então a gente pode ficar alerta e às vezes até quebrar uma cadeia, né, que possa vir a se sedimentar para uma futura alienação mental desde a infância. E ele continua: pela rebeldia, a alma responsável pode encaminhar-se para muitos crimes, a cujos resultados nefastos se cativa indefinidamente. E, pelo desânimo, é propensa a cair nos despenhadeiros da inércia, com fatal atraso nas edificações que lhe cabe providenciar. Nesse ponto dos esclarecimentos, penetrávamos extensa varanda no departamento masculino e logo nos se deparou um homem que de certo se enquadrava entre os esquizofrênicos absolutos. Rodeavam-no algumas entidades de sombrio aspecto. Semelhava-se o doente a perfeito autômato sob o guante de tais companheiros. Ele exibia gestos maquinais e, ao guardar que se aproximava, cauteloso, explicou em tom muito sério: venha, seu João, não tenha receio. Ontem eu era o leão, mas hoje sabe o senhor o que eu sou. Ante o enfermeiro hesitante, concluiu: hoje sou a bananeira. Encontraria eu, sem dúvida, no caso, excelente ensejo de enriquecer a experiência, porquanto de pronto reconhecer a entrosagem completa entre a vítima e os obsessores que lhe eram invisíveis. O desditoso era rematado fantoche nas mãos dos algozes, tipicamente perversos. Então aqui realmente é um caso onde existe,
sério, né,
uma obsessão.
E aí a gente vê que a vontade dele, né, já está tão dominada que ele perdeu a individualidade, né? Quer dizer, ele virou um joguete, perdeu a individualidade. Ele não assumiu, né? Então esqueceu quem ele é. E veja só, ontem ele era o leão, quer dizer, um espírito colocou, ou um ou vários, né?
Uhum.
E outro dia, aí já muda a situação. Quer dizer, é quase uma forma de... da pessoa perder mesmo a personalidade, né? Esquecer quem eu sou nessa vida, né?
Verdade. E isso sempre é nos lembrando que esta obsessão que leva ele a ser uma pessoa esquizofrênica, ela não se deu de repente.
Não, não, não.
E isso foi ao longo dos anos, quiçá ao longo das vidas, até chegar a esse momento. Calderaro, porém, não me permitiu interromper a marcha. E aí informou: o processo de desequilíbrio está consumado e não encontrarias possibilidade de recompor-lhe em serviço rápido as energias mentais centralizadas na região inferior. Então tem casos que realmente é o tempo, porque a gente acha que o espírito resolve tudo, num passe de mágica.
Exatamente.
Às vezes a pessoa
e aí
vai...
que não resolveu, a casa é fraca, o trabalho não tá bem isso. Orientado, se fosse A, B ou C, né? Não é isso não,
exatamente,
gente.
Então ele tá falando, olha, aqui a gente não vai conseguir resolver, então vamos passar para o próximo. O infeliz vem sendo objeto de práticas hipnóticas de implacáveis perseguidores. Acha-se exposto a emissões contínuas de forças que o deprimem e enlouquecem. E aí o André Luiz exclamou: céus, como socorrê-lo? E aí o orientador fala: trata-se de um homem que em encarnações anteriores abusou do magnetismo pessoal.
Olha que coisa séria, né? Como é que a gente abusa disso, gente? É a questão das seduções, né? É a questão de usar o outro, é a questão de usar o próprio fluido pra fazer com que o outro faça aquilo que eu quero, né?
Exato.
Então a pessoa abusou disso, né? E aí
isso.
Olha a consequência que tem.
E nós temos a tendência de manipular as pessoas, porque é conveniente.
Exato.
Imagina, um monte de gente fazendo as coisas
que eu quero. Né? E pra mim, né? Que eu quero ir pra mim.
Isso, sabe? Então, às vezes a gente vai com um jeitinho, aí a gente manipula o amigo, manipula a família, manipula os funcionários, né? Às vezes manipula de uma forma sadia, às vezes manipula de uma forma temerosa, mas a gente tem que ver o que a gente tá fazendo, porque os espíritos vão se atraindo também.
Exatamente.
E depois a gente perde o controle.
Isso.
E o André Luiz fala: como as ciências magnéticas são de ontem? E Calderaro estampou no olhar a condescendência que lhe era característica e falou: André, acreditas que teriam sido iniciadas com Mesmer? E sorridente ajuntou: se considerarmos o sentido literal do texto, o abuso de magnetismo pessoal teria começado com Eva, no paraíso.
Com certeza, né? Envolveu lá o Adão pra fazer tudo o que ele queria, né?
É verdade. Então, tudo...
É,
né?
Magnetismo.
Tudo já existe.
A questão é que se descobre e se publica, né? Mas
isso.
Ninguém tá inventando nada,
exatamente,
né, gente?
Exatamente.
Criação só Deus, né?
Exatamente.
A gente descobre.
Quem descobriu o universo não foi lá os físicos, nem os filósofos, não. Ele já existia.
Exatamente.
E aí indicou o enfermeiro e prosseguiu: no passado, não muito remoto, nosso imprevidente amigo se excedeu em seu potencial de fascínio, desviando-o para aventuras menos dignas. Várias mulheres que lhe sofreram a ação corrosiva assestaram contra ele incessantes explosões de ódio doentio e corruptor, extravasamentos que o pobre companheiro merecia em consequência da atividade condenável a que se dedicou por muitos anos. Minado pela reação persistente, mingou-lhe o cabedal da resistência, converteu-se, destarte, em joguete das forças destrutivas, às quais, a bem dizer, voluntariamente se unira, ao abraçar, entusiasta, a declarada prática do mal. Até quando se demorará em tal atitude, não será possível prever. Então, essas nossas atitudes, nós vamos tendo aí, fazendo essas amizades espirituais, e depois a gente não consegue se livrar.
Não.
Um dia ele vai estar livre? Sim. Quando? Não sabemos.
A gente não sabe. A gente não sabe.
Geralmente, ao delinquirmos, podemos precisar um instante exato de nossa penetração na desarmonia. Jamais sabemos, porém, quando soará o momento de abandoná-la.
É, porque assim, medir as consequências, né? A gente começa a desarmonia, a gente começa mal feito. Agora, a consequência é muito difícil. Se a gente pensar bem, gente, a consequência é muito dolorosa. Se a gente pensasse um pouquinho mais nas consequências, a gente não faria tanto desatino, né? Só pensar um pouquinho nas consequências.
É verdade. E é uma coisa que está ao alcance.
Isso, exato. Né? Porque a gente faz para coisa material, né?
É, exatamente. Isso está ao nosso alcance. Quando a gente vai fazer, se alguém que cozinha, que vai fazer um bolo, ela olha os ingredientes, ela já sabe se o negócio
exatamente.
É funcional ou não.
Vai dar bem ou não, né? E aí o que acontece? Ou ela toma as providências, substitui alguma coisa, ou não faz, né? Não, eu não vou fazer não, porque eu já tô vendo que isso aqui não vai dar certo, né?
Exatamente. E aí ele continua, no retorno à estrada reta, através de atoleiros em que chafurdamos por indiferença e má fé, não podemos prefixar calendários para a volta. Implicamos-nos em jogos circunstanciais de que só nos despeamos após doloroso reajustamento. Observando minha admiração ante a experiência hipnótica que os frios verdugos levavam a efeito, o assistente falou: Andréa, não te impressiones. A morte física não modifica de súbito as inteligências voltadas ao mal. Nem o duelo da luz com a sombra se adstringe aos estreitos círculos carnais.
É que a gente às vezes tem muita ilusão, né? Olha, morreu, melhorou, né? Morreu, vai resolver. Não é assim não, gente. O que a criatura gosta de fazer, sabe por quê? Quem gosta encarnado vai encontrar quem gosta desencarnado e vice-versa. Então a gente às vezes alimenta um círculo do mal, né?
Verdade.
Até que vai ter que virar dor pra quebrar aquilo, porque a gente vai alimentando, né? Aí o de lá gosta, eu também gosto, a gente vai, e vai, e vai. Só que as consequências vêm. Quando começa a doer muito, eu começo a olhar assim, opa, peraí, tá na hora de eu parar, né? Tá na hora de eu dar uma mudança.
Logo após, éramos surpreendidos por dois velhinhos atoleimados a pronunciar frases desconexas. E o orientador elucidou: o tempo acaba sempre por denunciar a nossa posição verdadeira. Quando a criatura não haja feito da existência o sacerdócio de trabalho construtivo que nos cumpre na Terra, os fenômenos senis do corpo são mais tristes para a alma, pois, neste caso, o indivíduo já não domina as conveniências forjadas pelo imediatismo humano, patenteando-se-lhe a fixação da mente nos impulsos inferiores. Milhões de irmãos nossos permanecem, séculos afora, na fase infantil do entendimento, por não se animarem ao esforço da melhoria própria. E a gente pode se questionar e se perguntar: o meu entendimento da vida está numa fase infantil ou não?
Isso, exatamente, né? Agora é interessante, no livro A Caminho da Luz, Berenice, está escrito que a partir da vinda de Jesus acabou para a humanidade terrena o período de infância. Por isso é que dói, quer dizer, se eu ficar numa fase infantil, eu tô longe até da própria evolução do planeta, eu tenho que dar uma melhorada nisso. Não é?
Exatamente. Enquanto recebem a transitória cooperação de saúde física relativa das convenções terrenas, das possibilidades financeiras e das variadas impressões passageiras que a existência na crosta planetária oferece aos que passam pela carne, esteiam-se nos títulos de cidadãos que a sociedade lhes confere. Logo, porém, que visitados pelo morfo, pela escassez de recursos ou pela decrepitude, revelam a infância espiritual em que jazem. Voltam a ser crianças, não obstante a idade provecta manifestada pelo veículo de ossos, por se haverem excessivamente demorado nos sítios superficiais da vida. E nós estamos vendo, ainda mais hoje em dia, com essa abertura e essa aceitação comportamental, nós estamos vendo tantas pessoas idosas se comportando
isso,
como verdadeiros adolescentes desmiolados.
Isso, exatamente.
É, eu tenho uma avó de uma amiga minha, a avó dela, né? E ela fala, assim, meu Deus do céu, minha avó não cresce.
Isso, exato.
Ela quer se vestir como uma garotinha.
Isso.
Ela quer ter os pensamentos irresponsáveis de uma garotinha. Isso pode ser bonitinho, mas isso não é prático.
Não
é uma coisa amadurecida.
Não é uma coisa lógica. Foge um tanto da lógica, porque a pessoa já viveu tanta coisa, né? Já tem tanta experiência, né? E naquele momento, ao invés de eu assumir o papel de passar a melhor experiência pro outro, eu resolvo estacionar num tempo, né? Que já passou, então não é isso. E aí a gente vai vendo, né, Berenice, o cuidado que a gente tem que ter no aproveitamento do presente. Porque se a gente olhar bem, o que a vida está me apresentando hoje não foi a mesma coisa que me apresentou no passado. E se me apresentou agora de novo, é para eu dar uma resposta diferenciada. A gente tem que estar muito focado nesse tempo que se chama hoje, porque senão a gente enlouquece conforme está na lição de estar aqui. Então a gente possa refletir sobre isso. Muita paz a todos.
Muita paz.
No Mundo Maior. Apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira.
A emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro.